Então vamos ler em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. E vamos ler a partir do versículo 3. 1 Coríntios 15. E 3. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguém já dorme também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos e por derradeiro. De todos me apareceu também a mim, como um abortivo. Versículo 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Então era só isso que eu queria ler. Nós ainda estamos estabelecendo a base da nossa fé, das nossas práticas, e como foi falado ontem, tentando, talvez em alguns casos, formar convicções e em outros casos reformar ou reforçar, melhor, as convicções já formadas, talvez faz muitos anos. Então, nós falamos muito e com razão sobre a morte do Senhor Jesus Cristo, mas talvez por um motivo ou outro, muitas vezes nós paramos com a morte de Cristo e não seguimos a história. Muitas vezes a ressurreição e a ascensão do Senhor Jesus Cristo ficam por fora, ou pelo menos em segundo plano. Então vamos tirar uns minutos só para pensar um pouquinho e colocar mais um bloco, mais uma camada, vamos dizer, no alicerce da nossa fé. A ressurreição de Cristo é fundamental, é importantíssimo, diz o apóstolo. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então, irmãos, se Cristo não ressuscitou, vamos todos para casa já. É bem assim, mas não vamos ainda. Espera um pouquinho. Hoje à tarde, nós pensamos um pouquinho sobre a divindade, a deidade e a humanidade do Senhor Jesus Cristo, que preparou o caminho para ele morrer em nosso lugar. E mencionamos que no final daquelas 6 horas de sofrimento, 3 horas nas trevas, e anteriormente 3 horas na luz. E não há necessidade de dividir aqueles 2 grupos de 3 mais do que isto. Há quem pense, talvez, que o Senhor Jesus Cristo só sofreu pelos nossos pecados nas horas de trevas, a partir de meio-dia. Mas a Bíblia diz que ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Quer dizer que todas aquelas 6 horas ele sofreu, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Enfim, ele levantou a sua voz e declarou para aqueles que estavam por perto. E graças a Deus que nós, que estamos bem mais distantes, até 2000 anos depois, ouvimos com muita alegria aquelas palavras. Uma palavra na língua em que ele falou, tetelestai, para nós está consumado. O que estava consumado? A obra que Deus deu para Cristo realizar, ele consumou. Mas quem falou? Quem falou? O Senhor Jesus Cristo. Ele falou para o mundo, em primeiro lugar, ele falou e fez aquela declaração para o próprio Deus. Deus está consumado. Mas falando com reverência, como é que nós sabemos que Deus aceitou a obra? Porque nós fazemos muita coisa e pensamos que fizemos bem feito. Mas, de repente, do ponto de vista de Deus, não fizemos nada. Ou falhamos, não é? Sejamos honestos. Só que esta possibilidade não existia com o Senhor Jesus Cristo. Mas é bem assim, bem aqui, que nós precisamos entender a importância da ressurreição. Cristo disse, está consumado. E Deus disse, é mesmo. E ressuscitou o seu filho dentre os mortos. Para mim, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo é um tipo de carimbo. Cartório, tablionato. E aquele carimbo, aquele selo, autentica aquele documento. Meus amados irmãos, quando Deus ressuscitou o seu próprio filho dentre os mortos, ele concordou plenamente. Sim, a obra foi feita. A obra realizada não ficou nenhuma lacuna, nenhuma falha, ele fez com perfeição. E para provar, Cristo ressurrecto. Está vendo a importância? Fundamental. Mas vamos com calma. Nós lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 15 que Cristo morreu por nossos pecados. Segundo, a conversa do dia, a fofoca, as autoridades judaicas, romanas. Segundo, as Escrituras. Importante. Depois nós lemos, ele foi sepultado. Por que será que não temos tempo para falar sobre este assunto, mas também é fundamental? Por que que o corpo do Senhor Jesus Cristo foi sepultado? Simplesmente para provar que realmente ele morreu. Não desmaiou. Morreu. O sangue dele foi derramado e morreu de verdade. Por isso ele foi sepultado. Por quê? Não se sepulta uma pessoa viva. Só um morto. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia. Como é que nós sabemos? Vamos ter muitas evidências daqui a pouco, mas a prova principal é, como eu falei ontem, como é que nós sabemos que Cristo ressuscitou? Porque a Bíblia diz, é simples demais. A palavra de Deus afirma. Ressuscitou segundo as Escrituras. Então, nós vamos pensar em vários pontos interessantes e que servem para provar e servem como evidências da morte, da ressurreição de Cristo e da importância dela. Por exemplo, o próprio Senhor, antes da sua morte, ele mesmo falou que morreria, seria sepultado e que ressuscitaria. Então, irmãos, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo é uma questão de honra, de caráter. O que que acontece? Onde estamos? No Brasil. Bom, eu também sou brasileiro naturalizado, então não estou falando mal de ninguém. Mas vocês sabem como é. A gente convida pessoas. A reunião hoje começa às 7 horas. Ah, pode deixar, eu vou. E a gente fica bem contente. E fica na porta todo olhando para cima, para baixo. Ué, mas fulano falou que vinha. Onde está? Não se sabe. Porque ele fez uma promessa e quem sabe 10 minutos ou menos depois já se esqueceu. E quando ele fez a promessa, nem tinha a mínima intenção de cumprir. Não é assim? Não é assim com Cristo. O Senhor falou: eu vou morrer, eu vou ser sepultado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar dentre os mortos. E aconteceu. Porque quem falou era Deus. E é a mesma coisa que eu estava tentando explicar de tarde. Se o diabo consegue derrubar e desfazer a verdade do primeiro versículo da Bíblia, ficamos em dúvida sobre o livro todo. Se o Senhor Jesus Cristo fez uma promessa e não cumpriu, como que fica o seu caráter? É de confiança? Claro que é, porque ele prometeu e cumpriu a sua promessa. Agora, vamos pensar em outro assunto interessante. Vamos tentar nos colocar no lugar do povo em Jerusalém naquela época. O que aconteceu? Uma sexta-feira, provavelmente sexta-feira, o dia 3 de abril do ano 33. O Senhor Jesus Cristo foi conduzido para fora da cidade de Jerusalém e às 9 horas da manhã foi crucificado. Onde estão os discípulos? Fugiram. Por que será? Seguiram o Senhor Jesus Cristo durante 3 anos e meio e agora, na hora da sua grande necessidade, se mandaram, desapareceram de medo. Medo de quê? Oh. Se o Senhor Jesus Cristo está sendo crucificado, e se nós falamos, ou se alguém descobre que nós somos discípulos dele, se lembra do Pedro? Você é discípulo? Não, 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 não sou não. Não é ele. Eu não. Não é? Se alguém descobrir que nós também somos discípulos, por enquanto tem 3 cruzes. Daqui a pouco vai ter 14 ou 15. Entendendo? Se nós nos identificamos com um Cristo ressuscitado, um Cristo rejeitado, estamos correndo o risco de morrer também, da mesma forma. Agora, uns dias depois, 50 e poucos dias depois, 2, 3, no dia de Pentecostes, Sabe quantas almas foram salvas? Ah, nenhuma. De certo, todo mundo está longe ainda. Recém-crucificado, recém-rejeitado, ninguém vai ter a coragem de se identificar com Cristo por muitos anos e só em outro lugar. Foi assim? Não. Na própria cidade de Jerusalém, bem pertinho de onde Cristo foi crucificado, 3.000 pessoas disseram: nós pertencemos a Ele. Não fale! Mas por que será que eles tiveram tanta coragem? O que mudou naqueles 50 dias? Uma coisa: o Salvador rejeitado, desprezado, crucificado, sepultado, ressuscitou. Então aquele povo estava dizendo: ah, vocês crucificaram o Senhor, mas olha só o que aconteceu. Está vendo? Ele ressuscitou. E assim nós temos a coragem plena, absoluta, que nós aceitamos esta bendita pessoa como Senhor e Salvador. Se ele não tivesse ressuscitado, ou se tivesse qualquer dúvida a respeito da sua ressurreição, eu acho que nenhuma daquelas pessoas teria tido a coragem de se identificar com o Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Mas temos que correr. Vamos pensar em mais assuntos interessantes. Quem anunciou, e não temos tempo agora para entrar em detalhes, quem anunciou primeiro que o Senhor Jesus Cristo não estava mais na sepultura? Ah, acho que foi Pedro, João, Maria. Não. Pode ler Mateus 28 com cuidado e você vai descobrir um fato surpreendente. As primeiras pessoas que anunciaram a ressurreição do Senhor Jesus Cristo foram as autoridades religiosas. Isso não é impressionante? Não, mas é mentira! Eles sabiam que não era mentira. Ah, sim, eles queriam inventar outra história, mas eles bem sabiam que era fato. Depois os discípulos anunciaram. Até o primeiro anúncio público foi no dia de Pentecostes. Mas as autoridades religiosas, sabendo exatamente o que tinha acontecido, eles não queriam acreditar, não queriam aceitar, mas eles anunciaram que Cristo ressuscitou. Muito bem. Daí tinha aquela história. O que nós vamos dizer? Oh, nós vamos dar dinheiro para aquelas pessoas e vamos pedir para eles dizer que os discípulos chegaram de madrugada e roubaram o corpo. Daí todo mundo vai acreditar? E não vamos contar a verdade. Só que tinha um grande problema. Vamos ler rapidamente, João capítulo 20. Chegou, pois, versículo 6, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Agora, mais uma vez, nós estamos no maravilhoso Brasil. Alguém já ouviu falar de uma casa arrombada e os ladrões tiraram daquela casa tudo que não tinha valor? Ainda tiveram o cuidado de deixar as coisas de valor em ordem? Faz sentido? Não acontece, né? Chegam, arrombam, fazem a maior bagunça e levam tudo que tem valor. Não foi esse caso. A única coisa que estava faltando era o corpo. E os lençóis no lugar certo. Lembrando que não eram lençóis sujos e velhos. Linho fino de muito valor. Dentro daqueles lençóis, um valor quase incalculável de especiarias. A história do roubo, arrombamento da sepultura tem fundamento? Claro que não. Outra coisa. Nós conhecemos bem a natureza humana. Quando uma pessoa famosa, seja uma pessoa religiosa ou um ator ou algum ídolo de futebol, alguma coisa, todo mundo marca bem a sepultura, e em certos casos tem peregrinações de milhares e milhões de pessoas para visitar a sepultura daquela pessoa famosa. O corpo está aí, um lugar sagrado. Está entendendo? Muitos aqui conhecem os livros do David Gooding e John Lennox, né? Se não conhecem, falem com o Alexandre Torres. Conceito-chave da Bíblia, cristianismo, ópio do povo, definição do cristianismo e outros. O irmão David Gooding era um gigante nas escrituras. Ele faleceu, partiu para estar com Cristo agora, acho que foi em novembro do ano passado. Pouco tempo antes da sua partida, alguém que estava organizando os detalhes do seu sepultamento perguntou para ele: o que o senhor quer colocar no lápide, escrever no lápide da sua sepultura? E a pessoa estava pronto com caneta e papel esperando um grande sermão com muitos detalhes do que ele queria colocar. Ele olhou para a pessoa e disse, "Not here." Entendeu? Não? Tá. Quer dizer, não estou aqui. Certo? Verdade. O homem foi sepultado, mas ele não está. E quando aquelas senhoras eram senhoras ricas, dedicadas, senhoras que tinham seguido o Salvador muita distância para estar com ele naqueles últimos dias, será que aquelas senhoras foram, marcaram bem a sepultura e colocaram uns ídolos na volta, umas flores e não sei o que mais, e anunciaram para o mundo, agora vamos fazer uma peregrinação para a sepultura do Senhor Jesus Cristo. Por que não fizeram isto? Aquelas senhoras sabiam, a sepultura estava, mas ele não estava. Certo? Bem simples. Mas verdades preciosas. Vamos pensar em mais um assunto em terminar. O que nós vamos dizer das testemunhas? 1 Coríntios 15, foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, foi visto por Cefas, depois pelos 12, já tem 13, depois foi visto por uma vez por mais de 500 irmãos, pelo menos 513, pelo menos. Depois, Tiago, 514. Depois, por todos os apóstolos, por derradeiro, me apareceu também a mim. E faz a conta. Agora, eu vou apelar para os advogados, novamente, os nossos irmãos. O grande problema é que quando acontece alguma coisa, eu não vi nada, eu não estava, não escutei nada, não sei. Mas, se tem um caso e tem, vamos dizer, 520 testemunhas, todas falando a mesma coisa, nem precisa chamar o juiz. Está resolvido, não é? Então tem o grande peso da palavra unida, de tantas testemunhas. Vocês viram o Senhor Jesus? Eu vi. Eu também vi. Onde? Naquele lugar, em outro lugar, no centro. Eu vi. Tem certeza? Certeza absoluta. Saulo, por derradeiro, me apareceu também a mim. Olha, Saulo de Tarso era um homem difícil, mais difícil do que a maioria. Até ele se chamava do principal dos pecadores e não estava exagerando. Perseguia qualquer pessoa que tinha a ousadia de mencionar o nome de Cristo. Vamos acabar com isto. Não queremos que essas pessoas, que este nome seja ouvido, nem por perto. Atos 9 mudou muita coisa. A viagem para Damasco. Meio dia. Uma luz. Uma voz. Quem é? E num instante, Saulo de Tarso mudou. Por quê? Ele viu uma vez, talvez por poucos segundos, um Cristo que morreu, que foi sepultado, que ressuscitou. Ah, mas ninguém vai convencer Saulo de Tarso. É a última pessoa no mundo que vai ser salva. Bom, não, nem esperança não tem para Saulo. Mas tinha. O que fez a diferença? Uma pessoa que ressuscitou. E aquele homem inteligente, aquele homem que conhecia bem as escrituras do Antigo Testamento, num instante, convencido, é verdade. Ele morreu, mas vive. Voltando para João 20, novamente, uma senhora triste, Maria, estava chorando. Por que, Maria? Por quê? Ah, eu não estou encontrando o meu Senhor. Ele morreu, foi sepultado. A gente tinha tanta esperança. E agora? E aquela pessoa que ela achava que era outra, disse a ela, Maria! E mudou tudo. Mestre, é o Senhor? Sim, sou eu. Mais uma pessoa convencida que aquele que morreu ressuscitou. Mais um caso. Acho que até eu vou terminar um pouco mais cedo agora. Não vai acreditar, né? Lucas 24. Se lembram daqueles dois? Talvez bem provável que fosse uma mulher e o seu marido, viajando para Emaús, tristes, cabisbaixo, conversando entre si. Chegou uma pessoa desconhecida e ia com eles. Qual é o problema? Para que tanta tristeza? O senhor não sabe o que aconteceu em Jerusalém? E nós esperávamos que fosse ele. A gente tinha tanta esperança que fosse o Senhor Jesus Cristo, o Messias. E agora acabou tudo. Morreu, foi sepultado e acabou tudo. A pessoa desconhecida abriu-lhes as escrituras e apresentou para aquele casal as coisas concernentes à sua própria pessoa. Chegaram na casa de Emaús. O hóspede se tornou o anfitrião, tomou o pão, partiu. Está vendo os sinais dos cravos nas suas mãos? Nas suas mãos? E aquele casal se levantou na mesma hora e voltou com pressa para Jerusalém. O Senhor vive! Apareceu! Então, aqui estamos, 2000 anos mais adiante na história do cristianismo. Meus prezados irmãos em Cristo, vamos apreciar mais um pouco do alicerce que nós temos. Sim, ele morreu, ele foi sepultado, ele ressuscitou dentre os mortos e hoje ele está vivo lá no céu. E a nossa fé não é vã. Ele vive. E daqui a pouco, aquela bendita pessoa que apareceu para tantas, vai aparecer para nós também, fisicamente. E nós o veremos. E que dia será? Olhar pela primeira vez no seu rosto, contemplar os sinais dos cravos nas suas mãos e cair prostrados aos seus pés, Senhor meu e Deus meu. Thank you.